Define parameters of program.
Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Hora Rubra. Meu nome é Murilo Von Grohl e você está aqui comigo para bater mais um papo sobre Star Trek. Tem ele, toda a sua elegância e sensualidade, Leandro Magalhães.
E aí pessoal, tudo bem? Vamos de volta aqui para estrear um formato novo aqui dentro do Hora Rubra para vocês continuarem ouvindo as bobagens nossas.
E que formato é esse, Leandro?
Então, nós vamos comentar a respeito de medalhões do Star Trek, entendeu? Assim, pessoas da produção que participaram, né, da produção da série original para cá, né? Não vai ser só da série original, não, obviamente. Assim, escritores, produtores, pessoal de técnico, né? Assim, cinegrafistas, pessoal de figurino, todo esse monte de gente que não é pouco, não, né?
As histórias de bastidor de Star Trek são tão interessantes quanto os episódios de Star Trek.
Dá, entendeu? Deu uma montanha de livro, daria série de televisão, a gente que vem falando, né, pra adaptarem Desire the Voyagers pra uma série tipo Mad Men, entendeu? Mesmo as produções novas, entendeu? Da Era Perma também daria já série de televisão.
Cara, eu acho que se duvidar, cara, a Era Perma daria uma série melhor que a série clássica. Um núcleo, sabe? Com núcleos de cada série, DS9, Voyager e TNG, sabe? Aquela época ali, fim de TNG, Generations, construção de Voyager, DS9 com Aira, pô, daria uma baita série.
Acho que final dos 80, meados dos 90, daria uma série, já seria uma série de época, né? Que a gente, às vezes, principalmente nós aqui da velha guarda, vamos dizer, né? Que a gente pensa que não é a nossa. Não é. Como nós vivemos, não é coisa assim de época. Mas já é de época.
É, anos 90
já. Dá uma série de época já, entendeu? No final dos 80, dos 90, já dá uma série de época. Eu gosto de pensar de Desire the Voyagers porque eu quero ver como é que era, né? Quer dizer, não que eu tenha visto a série Era Berman de bastidor, né? Não tava morando lá na Paramount, entendeu? Mas soa mais distante, entendeu? Então, às vezes é mais interessante também. Mas aliás, seria bom também.
Até falando nisso, pra quem não sabe, eu tô fazendo faculdade de publicidade. E o professor, né, agora você vai se sentir velho. Ele tava dando uma aula sobre cultura digital. E ele falou sobre as transferências de fita de Star Trek no Brasil como um ato, como assim, coisa histórica já, sabe? Tipo, nos tempos idos. Pra tu ver como tu tá velho.
Tá vendo?
Uma matéria de aula, faculdade.
Aff, Maria.
É. E ele falando assim, nos tempos dos antigamente.
A internet era mato.
É, o professor falando que era uma coisa antes da época dele.
Uhum.
Pra tu ver, né, que o tempo chega pra todo mundo, né?
Pois é.
Mas quando as pessoas fazem as coisas, elas não têm noção do que elas estão fazendo.
Não, tipo, não, entendeu? Assim, não, é só com uma distância que dá uma certa perspectiva, entendeu? Aí sim você tem escala.
É, porque as pessoas não têm noção do que. Por exemplo, nós estamos gravando um podcast, talvez daqui a 40 anos que seja um retrato da nossa época.
Sim, entendeu? Não dá pra dizer que eu não acho que o formato vai desaparecer, entendeu? Porque a rádio não desapareceu.
É.
Mas vai ter mudado, entendeu?
Exato. Porque na verdade o podcast nada mais é que um programa de rádio, né?
É, programa de rádio gravado, lançado em outra meio de transmissão, só.
Mas o conceito é exatamente o mesmo.
Uhum, essencialmente sim.
É. E aliás, o rádio, ele há uma perspectiva de que o rádio morreu, quando o rádio permanece muito forte ainda. Muito
similar. Mas o rádio teve a morte decretada várias e várias vezes e no entanto aí.
É, quando lançou a TV já ia morrer o rádio, né?
É, não, várias vezes.
É, mas enfim, rádios, faculdades de publicidade e eventos históricos à parte, hoje a gente tá inaugurando um novo quadro no Hora Rubra, né, Leandro?
Então, vai ser a vida e obra desse pessoal que a gente comentou aí. Nós vamos começar por alguém que não tem como começar, que não por ele. Não vamos falar do Ronenberry, porque o Ronenberry já falou.
Todo mundo fala.
Tudo que é possível ser falado, entendeu? Nós estamos até, assim, ponto fora da curva. Nós vamos falar hoje do Gene Kuhn, o outro Gene, né, que não se comenta no fandom. Entendeu? E E dentro do fandom ele é cantado muito em provas e versos, mas se você perguntar para alguém que tem conhecimento passável de Jornada das Estrelas, quem criou tal, fala, tá lá o Jimmy Blueberry, entendeu? Vou falar alguma coisa do tipo, né? E nunca se vai falar do Jimmy. Entendeu? Nós sabemos, entendeu? Nós sabemos da magnitude da colaboração dele, entendeu? O talento do cara e tal. Mas eu acho que é um caso tipo Bob Kane e Bill Finger, entendeu? Eu acho que não tão extremo, entendeu? Porque o Bill Finger, até uns anos atrás, até fã de Batman, não conhecia o cara. Era muito, 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 muito pouco falado mesmo, entendeu? Bill Finger. E agora que, entendeu? Que se começou a celebrar o cara. E o Kuhn, não, eu acho que o Kuhn teve uma. O pessoal que viveu a época, né? Dos anos 70 para cá, não permitia que o Kuhn caísse no obscurismo. Entendeu? Uhum. Assim, sempre se falava dele. Entendeu? Por exemplo, um grande exemplo disso é o Shatner. Shatner sempre fez questão de cantar em prosa e verso o Kuhn. Entendeu? Vários outros, entendeu? O pessoal da época, DC Fontana, o Justin, todo mundo. O Nimoy também falava muito dele. Porque o Roddenberry era meio sabido, entendeu? Quando ele viu que as coisas que eu criou ficaram populares, ele não fazia muita questão de ele falar que o Kuhn colaborou muito. E isso acho que provocou essa reação das outras pessoas. Porque, como a gente bem sabe, o Gino Roddenberry era uma figurinha meio difícil, né? E isso colaborou na reputação dele. Então acho que é justo começar aqui o Vida e Obra pelo Gino Kuhn.
E é interessante falar, Leandro, que como muitos da geração dele, ele foi militar na Segunda Guerra, né?
Ele foi muito um produto da... É muito um produto da geração dele, entendeu? Aquela geração que cresceu na Grande Depressão, lutou a Segunda Guerra, entendeu? Ele é natural de Nebraska. Quando é que ele nasceu aqui? Vou pegar a data do nascimento do homem aqui. 7 de janeiro de 1924. Inclusive, ele fez 100 anos de Jim Kuhn. Acho que é pertinente até a gente incluir.
Ah, legal.
Centenário dele esse ano. Entendeu? E, então, assim, é um cara que cresceu no meio oeste durante a Grande Depressão e migrou com a família para a Califórnia. Entendeu? Teve um grande movimento migratório do pessoal que morava no meio oeste para a Califórnia. Nos anos 20, 30, entendeu? Por causa da Grande Depressão, por causa daquele fenômeno. Teve um fenômeno climático também no meio oeste chamado Dust Bowl, entendeu? Que acabou com fazendas, entendeu? Deixou uma região lá meio sem safra por vários anos, entendeu? Então ajudou também a criar esse movimento migratório para a Califórnia. E ele foi nisso, entendeu? A família dele foi para Glendale. Glendale é uma cidade da Grande Los Angeles que tem um centro... um centro criativo, uma veia criativa forte, não vou dizer centro criativo, mas uma veia criativa forte, muita gente criativa morou lá. Era polo industrial, depois ficou polo criativo. Entendeu? Por exemplo, a Walt Disney Imagineering hoje é lá. Ah, a Disney tem muita instalação lá, onde foi o aeroporto de Glendale, inclusive. Então, assim, como qualquer um da época, ele viveu numa época, num ambiente criativo, né? Mas se formou lá, high school, mas entrou para os fuzileiros durante a Segunda Guerra Mundial. Embora ele não chegou a ver combate na Segunda Guerra, ele viu combate na Coreia, ele também esteve na Coreia. Na Segunda Guerra ele ficou, acho que mais assim, né? Serviu como fuzileiro naval, mas funções nos Estados Unidos. Na Coreia, não. Na Coreia ele foi correspondente militar, lá ele viu combate. E depois que voltou, né, depois que deu baixo, no início dos anos 50, ele teve vários empregos, né, trabalhou em farmácia, trabalhou em... Onde mais que trabalhou? Não vou lembrar outra
coisa. Dono de farmácia, inclusive, não foi?
Foi. E teve um outro trabalho que não teve nada a ver com produção televisiva também, que eu não vou lembrar agora. Mas, assim, começou a... a encontrar trabalho em produção televisiva da época, que a televisão explodiu, né? Vamos dizer que o boom da coisa de nova mídia nos anos 50 era a televisão. Então, num período assim, entre meados dos 50 e meados dos 60, até ele entrar em Star Trek, ele escreveu coisa demais, entendeu? Escreveu em muita série, mas muita série. Muito episódio. Ele escreveu em Bonanza, ele escreveu em coisa que o Gene Roddenberry trabalhou, quer ver? Dragnet, acho que o Gene Roddenberry era consultor policial. Talvez acho que tenha sido lá que ele conheceu ele, né? Trabalhou em coisa que o Gene Roddenberry aí já era escritor, produtor, Have Gun, Will Travel, The Lieutenant, escreveu Wagon Train, que foi uma série que também inspirou o Roddenberry, uma das inspirações do Roddenberry para Star Trek. E ele sempre gostou de escrever, ele não era tanto assim, preciso eu criar alguma coisa, entendeu? Embora ele tem participações em criação de séries clássicas. Uhum. Mas ele não era aquele cara assim, eu tenho que ter o crédito, senão não estou satisfeito, entendeu? Ele era bem tranquilão quanto a isso, entendeu? Por exemplo, ele poderia ter crédito, ele deveria ter crédito de criação da série Os Monstros, da Universal. Que era aquela... Que não é que nem Família Addams, era meio que concorrente, vamos dizer, entre aspas, da Família Addams. Era uma série que era os monstros clássicos da Universal, só que como se fosse uma sitcom, tipo Simpsons. Então, o pai era tipo um Frankenstein, a mãe era meio que nem Mortícia, o tio era um idoso lá, o avô, né, era um idoso tipo Drácula, só que era uma sitcom, bem cara de sitcom americano dos anos 50. E tinha, inclusive, assim, uma das personagens era uma menina lá, acho que era filha, não vou lembrar de cabeça agora, mas ela era normal, era tipo uma menininha normal, assim, dos anos 50. E ela era a esquisita da família, todo mundo falando assim, puxa, coitada dela, enquanto a família era só um monstro. Então, ele que ajudou a criar, porque ele deu uma ideia lá, falou assim, Universal, que vocês não pegam os seus monstros clássicos aí e fazem uma sitcom baseada na sitcom tal, lá que eu não lembro qual é. Mas a ideia acabou não indo pra frente com ele, mas foi com os outros caras. Assim, então, você vê, ele deveria ter crédito criado por. Não teve. Teve uma outra série também que era sobre... que era? A série militar, chamava McHale's Navy, que era para ser uma série dramática de uma hora e ele retrabalhou ela para ser uma sitcom. E foi sucesso. Né? Também não tem crédito.
Ele era Midas de Hollywood, de Los Angeles. Não, que
não
ele
tem crédito de criação, entendeu? Mas ele não estava muito aí, entendeu? Não era muito assim, tem que ter. Ele gostava de escrever. Escrevia prolificamente. Entendeu? Era bem aquele escritor, sei lá, do episódio lá do Far Beyond the Stars. Bem naquela veia de escritor. Entendeu? O cara dos anos 50, que gosta de... Lá é mais ficção científica, né, que a gente viu, mas gosta de escrever de tudo.
E era conhecido como a máquina de escrever mais rápida de Hollywood, né?
Porque exato, entendeu? Né? Em Star Trek era assim, né? Ele escreveu o quê? Ele escreveu... Qual foi que ele escreveu? Kurt Marshall, não? Ele escreveu...
Kurt Marshall não é dele, não.
Não é dele, mas...
Não é... Puta, o dos Klingons lá.
Não é o...
Arnold Murse, não foi?
Não, é o que tem as pedras-vivas lá, os orcas lá, como chamava?
Puta, isso me pegou, Leandro.
Caralho, peraí. Vou ver aqui.
Sim, tem um que ele escreveu em 2 dias, né? Foi uma coisa de louco, né? O Gene Kuhn, realmente, ele tinha essa veia de escrever muito rápido, né? Muito rápido mesmo.
Sim, isso. Death in the Dark. Ele escreveu Death in the Dark em 2 dias.
E a obra-prima, né?
Entendeu? Porra. Assim, e considerando que, assim, que na época não tinha sala de escritor, né? Era todo mundo... A equipe de escritores de uma sala de televisão como jornal tinha 2, 3 caras. Entendeu? E era quase tudo, assim, um era editor de histórias, tinha 2, 3, e o resto era freelancer, entendeu? E os freelancers, a gente comentou muito no Cérebro de Esporte, dava trabalho, ia, vinha, ficava semanas escrevendo, ele escreveu, deve dar 2 dias. Deram um meu papo, acabou. Então, é um cara que escrevia demais, entendeu? Assim, é muito a praia dele, isso. E depois de Jornada, vamos falar das coisas de jornada dele, claro.
Mas acho que antes é só a gente pontuar alguns episódios que ele fez. Ele acabou entrando em jornada para ser showrunner, né, Leandro?
Sim, foi como showrunner, né? Na meados da segunda, quando o David Black, o J. Black saiu. E eles estavam, como a gente estava falando aqui, uma equipe de produção, de escritores de jornada de televisão na época era pequena, entendeu? Então os caras ficavam sobrecarregados. Ainda mais com uma série como Jornada, que estava criando um lore grande, entendeu? Estava escrevendo conceitos novos. Tinha um monte de coisa nova para ser criada, do zero. Não era como você escrever uma série policial. Você não precisa inventar o conceito de ser policial. Entendeu? Não era como escrever uma série médica. Você precisa inventar o conceito de medicina. Jornada não, você precisava inventar o conceito sobre qual os personagens viviam e trabalhavam, entendeu?
Então, isso é muito mais difícil, né?
Então, isso... E de uma maneira... E de uma maneira não galhofa. Quer dizer, saía as galhofas que a gente gosta, entendeu? Mas não assim, perdidos os espaços. Que os caras faziam qualquer bobagem e tudo bem. Não, você precisava... Você estava criando um mito. Entendeu? Você estava precisando criar um universo coeso.
Mas tu acha que eles tinham essa noção?
Não, não de início, mas acho que de todo mundo, mas acho que o Ronenberry e o Kung tinham ideia mais pra isso. O Ronenberry, porque era criador da coisa, ele queria, né, uma mitologia.
Uma pergunta difícil, Leandro, assim, o Ronenberry, ele é o criador, o grande passo da galáxia, tudo que a gente sabe. Mas se a gente for pontuar criação a criação, o Gene Kung não é mais importante pra Star Trek que o Gene Ronenberry?
Não, ele criou, por exemplo, ele criou a Federação. Ele solidificou o conceito de Frota Estelar, porque já estava aqui e ali, né? Criou Klingons, escreveu muito do... Tanto com crédito de, como reescrita de episódios que não era dele, criou coisa demais, né? Na mitologia de jornada. Então, se você tirar isso, não só a jornada teria outra cara, como os elementos internos da jornada teriam outra cara. Entendeu? Então é uma colaboração fundamental dele, porque embora tinha uma bíblia da série, ele adicionou muito coisa a essa bíblia. Entendeu? E não apenas conceitualmente, entendeu? De quem os personagens principais são, Kirk, Spock, McCoy.
A construção do trio Kirk, Spock, McCoy, eu acredito muito em Gene Kung.
Então, entendeu? Assim, a dinâmica, entendeu? A dinâmica se afinou de ajuste fino com ele. Entendeu? E não apenas assim, para ficar aquela veia assim, ah, é o comando da nave, lá. Não, a dinâmica, entendeu? De, assim, o Spock é o cara mais sisudo, é o straight man, o McCoy é o cara mais humano, o Kirk é o fiel da balança, entendeu? E essa dinâmica deu discussões sérias, deu discussões emocionais, deu discussões cômicas, entendeu?
Depois então, gênero.
O que você conhece, entendeu? Da dinâmica deles, é muito pelo cu.
Cara,
ele recebeu os personagens estabelecidos, existentes, vamos dizer. E aí ele temperou muito eles.
Mas por que eu te digo, quando a gente pensa em série clássica, a gente não pensa muito mais nos conceitos do Kung que nos do Ronenberry?
É difícil não pensar nos conceitos do Ronenberry porque eles são muito da base. Mas aí o Kuhn veio e colocou uma camada de sua própria fundação em cima. Então, sim, se você cavucar as fundações de jornada, você vai primeiro atingir a camada do Kuhn antes de atingir a camada do Ronenberry, vamos dizer dessa forma.
Eu concordo. E Leandro, ele também introduziu outra coisa em Star Trek, né, que é o humor.
Sim, é. A contragosto do Ronenberry, né, que a gente sabe que não era muito fã de humor, entendeu? Ele não olhava com bons olhos, ele achava que, assim, ele é meio que nem assim, tem uma camada, tem uma parcela do fandom que concorda com o Ronenberry, que assim, Star Trek é serious business, né? Você não pode, entendeu, colocar nada de que vá, parece que manchar a reputação da franquia, entendeu? Diminuí-la enquanto obra séria.
Cara, só que o seguinte, isso é uma coisa tão demodê, cara, porque se a gente for contar a quantidade de episódios de cômico que o Star Trek já teve nos seus últimos 50 e... Entendeu? Vai lá...
Sim, episódios cômicos que colaboram e, assim...
Não, mas colaboram... Ó, bons e ruins. A questão é essa, a questão é que a quantidade de episódios de comédia torna a franquia uma franquia que também é de comédia.
Teria uma série própria de comédia se você for isolar todos os episódios de comédia. Tanto episódio que tem, né?
Cara, por exemplo, a gente vai pegar em Tosa um
monte. Sem contar Lower Decks, hein?
Tem exato, isso. Sem contar Lower Decks. A gente pode pegar em TNG os episódios do Barclays, os episódios de Holodeck, em DS9, gostando ou não, os trocentos episódios diferentes que existem. Sim. Entendeu? É, tem muita coisa de comédia.
E mesmo o episódio não Ferengue, né? O Take Me Out of the Hollow Switch, entendeu? É um episódio...
É,
tem uma
Badabing e Badabang.
Badabing e Badabang. Então, assim, então se você for pegar e colocar...
Brilhante.
Então, você combinar tudo isso numa série, dá uma série de televisão e comédia. É. Que nem a gente comenta que existe a temporada de Lincoln em Jornada, a série original...
Que é a melhor temporada de Toss.
Entendeu? É que a melhor temporada virtual, né? Se você for pegar os episódios que ele diretamente trabalhou e influenciou muito, entendeu? Dá uma temporada...
Eu queria o showrunner do final da primeira ao final da segunda. Ele só, é,
meados pro final da segunda.
É que exatamente na segunda temporada decai.
Entendeu? Exatamente, entendeu? Ah, e uma coisa interessante que, assim, é que antes do Roddenberry contratar ele, né? Um dos que ele sondou era o Fred Frimberg, né? Pra ser...
É, mas eu não acho que o Fred Freiberger é necessariamente um mau produtor ou um
não, não é um mau produtor, mas ele seria. Ele teria entrado no momento errado.
Exato. Teria cagado com tudo.
E assim, Jornada não seria o que é hoje, entendeu? Se ele tivesse entrado naquele momento.
E eu acho que a gente pode engatar exatamente nisso, Leandro, que é o seguinte: Jornada é o que é por causa do Jim Kuhn, né? O legado dele permanece até hoje, né? Parece uma coisa cafona de dizer. Mas muitos conceitos dele reverberam até hoje, né?
É, assim, isso é até um pouco lugar comum falar sobre o cara, mas tem, é um peso da colaboração dele. Entendeu? Assim, é alguém que soube dosar os elementos que ele, com os quais ele colaborou, tanto sérios, tanto de lore, tanto de humor, como a gente tá falando, de uma forma que, como a gente tá falando aqui, é as bases do resto da franquia, entendeu? Você fala assim, Klingons. O cara praticamente criou os Klingons, entendeu? Então, e disso ter todo um lore. Tanto é que tem até série de livro de Klingon, entendeu? Daria pra fazer uma série de TV de Klingon.
Daria, seria um porre,
mano. Tanto material que tem, entendeu? É. Então você vê.
E os Klingons dele eram muito mais sofisticados do que os Klingons que viraram depois.
É, assim, embora a gente olhe para os Klingons da série original e fale assim, ah, esses caras são meio caricatura de inimigos dos Estados Unidos e cara e maquilagem muito fraca, eu acho que os caras são mais facetados do que você exagerar, assim, é honra, morte, honra, morte, honra, morte, honra.
Porque não era Berman, virou isso, né?
Entendeu? É morte e honra, só. Entendeu? Os caras começam a cansar também, entendeu? Claro que, se você pegar todos os outros... Só dos Klingons. E tirar a lore aqui e ali, você vê que é uma sociedade multifacetada, entendeu? Tem coisas também. Mas os caras batem demais só nesse negócio, entendeu? Morte e honra, morte e honra. Meu, os caras não iriam conseguir ser a sociedade com capacidade de dobra se fosse tanta punhetação em cima desses dois conceitos. Entendeu? Então eu acho que os Klingons da série original, entendeu? Por estarem no começo da coisa, acabam ficando mais multifacetados.
E uma pena, Leandro, aí, olhando por um prisma mais triste, que o Gene Kuhn não fez a menor ideia do que viraria Jornada, né?
É, como ele morreu cedo, né? Ele morreu de câncer do pulmão em 73, né? Quando a série animada tava pra estrear e tal. Inclusive, a DC Fontana chamou ele pra escrever pra série animada, ele não se interessou tanto, né? Porque queria já pegar outras coisas pra fazer, né? Mas ele morreu, assim, meio de morte súbita, porque ele teve o diagnóstico de câncer de pulmão e já quase morreu. Tinha muito disso na época, né? Assim, você, meio que se descobria que você estava com câncer, já era um pé na cova. Não é que nem hoje, né? Que você tem uma capacidade de diagnóstico mais assim, para dar tempo de fazer algo, né? Entendeu? O Walt Disney também morreu do mesmo desse jeito, entendeu? Ele foi diagnosticar câncer de pulmão e morreu meses depois. Entendeu? E fumante também. Fumante de acender um cigarro no outro, entendeu? É, assim, muita gente da época era. Tem muito o que fazer quanto a isso. Porque, novamente, ele era um produto da sua época. É, quem trabalhava com ele, encontrava ele, o Leonard Moore tinha uma definição muito boa para ele. Você encontrava, a percepção que você tinha dele é que ele era um daqueles caras durão, que seria editor de jornal dos anos 40. Imagina o Perry White. entendeu? É a percepção que você tinha dele. É, quem trabalhava com ele assim pouco era essa percepção, mas você conhecendo mais o cara, você via que era um cara mais bonachão, bem fácil, bem tranquilão de se conversar, entendeu? Você vê que ele tinha uma persona que passava um negócio, mas conhecendo eles, você via que era um cara bem acessível, vamos dizer.
Mas não deixa de ser triste, né, Leandro, a morte?
Não, não, totalmente, entendeu? Assim, imagina a contribuição dele assim, para a nova geração.
Ele poderia ter isso que eu ia perguntar, tu acha que ele teria contribuído? Tu acha que ele teria participado?
Acho que eventualmente sim, entendeu? Assim, porque, assim, para ele, ele morreu, considerando que Star Trek foi uma boa série, uma ótima série, com seu fandom, mas sem imaginar o fenômeno global que virou. Eu acho que ele teve percepção que poderia vir a ser isso com o sucesso desse Syndication que teve. Ele viveu bastante para ter um sucesso desse Syndication. Mas que iria gerar uma franquia do tamanho que é, não teve essa percepção. E se tivesse vivido mais, ele teria certamente colaborado com a nova geração. Eu não vou dizer que ele iria produzir. Entendeu? Mas escrever, com certeza absoluta, ele iria escrever.
Você concorda com o meu palpite que se ele estivesse vivo hoje, a série em favor dele teria sido DS9 em Star Trek?
Vou dizer que ele estaria vivo hoje, que ele estaria com 100 anos, entendeu? Mas ele teria vivido bastante. Ele
teria 100 anos vivo.
Ele teria vivido bastante para ver toda a era Berman, vamos dizer, entendeu? E acho que Deep Space Nine talvez seja ele teria tido maior colaboração. Mesmo idoso. Talvez, vamos dizer assim, talvez ele olhasse para a série, para a nova geração, e visse muito rondemberismo lá.
Que ele não gostava.
É, e talvez ele não se sentisse propenso a colaborar demais, e Deep Space Nine ele se encontraria.
Acho que Deep Space Nine tem uma característica muito de Nikun e pouco rondemberiana, de orientada aos personagens.
É, orientar os personagens, desenvolver muito lore. Eu acho que por esse lado, muito amigável a colaboração do roteirista, entendeu? Solidificar o que o cara está escrevendo. Falar, não, isso que você escreveu vai entrar para a mitologia da franquia. É uma visão boa, entendeu? Acho que Deep Space Nine teria caído mais no gosto dele.
Bom, mas eu acho que ainda mais que o cenário, ele teria se apaixonado por Lower Decks, né?
É, Lower Decks, aí a gente está tendo que entrar na tua premissa de que ele teria vivido 100 anos, entendeu? Pra ver o Lower Decks. Mas sim, assim, eu não sei, por exemplo, qual que é a opinião dele de animação.
Entendeu? Bom, em casa ele não quis contribuir, né?
É, entendeu? Talvez a animação ele não via como uma mídia que valesse a pena, assim. Porque a animação na época dele, não tinha séries de animação sérias. Tinha, vai, Flintstones, talvez anos 60. Mas não era assim uma mídia que era fora de comédia. Entendeu? Muito ainda, né? Então, talvez ele não tenha visto possibilidade de desenvolvimento da franquia nessa mídia. Daí talvez a decisão dele de não escrever passar mesmo lá.
É, Melo, e tô confundindo aqui as bolas. E Leandro, Não, mas acho que eu queria pontuar isso, assim, no final, de que é realmente uma história muito triste de um cara que não conseguiu ver todo o sucesso dele, mas todo o sucesso dele tá representado na franquia, né? Porque Star Trek só é o que é por causa dele, de episódios, assim. Eu queria passar um pouco de episódios que ele escreveu em Star Trek, são muito importantes dentro do contexto da franquia, como Man of Mercy, como ele contribuiu em Space Seed, né? Então, coisa assim, Corto Marcho, que tu falou e estava certo. E falando um pouquinho sobre a saída dele em Star Trek, ele saiu exatamente por essa questão da comédia, né? Que ele acelerou 3 episódios de comédia e o Roddenberry ficou bravo.
É, foi o Trouble with Tribbles, né? Assim, o Dave Jarrell que escreveu, né? Mas ele produziu os episódios, né? Assim, ele não era inimigo da comédia. Então, se você viesse com um bom episódio de comédia para produzir na série, ele iria. Falar assim, não, vamos fazer. Entendeu? Então teve iMudge, debaixo do cinto dele, né, de produção. O Trouble Tribbles. E qual que seria o terceiro episódio? Terceiro episódio.
Brandon Circus, não é?
Acho que dá pra
Na
considerar, vai.
interpretação ronenberiana é uma comédia.
Sim, entendeu? Então, você vê que ele era amigável a boas ideias, fossem elas quais gêneros fossem, entendeu? Se deixasse totalmente pelo Ronenberg, não teria tido Trouble with Tribbles, por exemplo, que era de um escritor, era de um freelancer novato, David Gerrold. Era comédia. Se tivesse, não teria sido comédia. Entendeu? Os Tribbles seriam tratados como a praga ecológica que os Klingons os consideram.
É. Enfim, Leandrão, Gene Kuhn é um cara, como diria, é o nome do capítulo, inclusive, do livro do Shatner, não é? É o outro Gene, né? É um Gene menos valorizado, mas é um Gene que deu uma contribuição gigantesca pro legado da franquia Star
Eu acho que se você fosse fazer um Monte Rushmore de Jornada das Estrelas de equipe de produção, você vai ter que ter o Ronenberg, claro, entendeu? O Gene também estaria nessa montanha, seja dessa forma.
Mas, Leandrão, esse foi o nosso episódio de Hora Rubra aqui, pela nossa posta, nossa homenagem ao Gene Ronenberg, também, mas nesse é ao nosso querido Gene L. Kuhn, o cara que deu uma contribuição centenária para a história de Star Trek, estaria fazendo 100 anos esse ano. E, claro, a contribuição dele está em Space Nine, está em Lower Decks, do legado dele para a franquia. E faremos homenagem a outros, né, Leandro? Como Bob Justman, Michael Piller, tantos outros aí que
Sim,
ajudaram.
sim, sim.
Fazer isso aqui.
Vai ser interessante pegar os medalhões e também pegar o pessoal até que não é tão conhecido, entendeu? De áreas de produção cinematográfica e televisiva que o pessoal nem comenta muito, entendeu? Vamos tentar fazer uma curadoria, uma seleção boa aí, pessoal.
Baita ideia. Leandro, muito obrigado pela companhia.
Falou, pessoal. Estaremos aí de volta no próximo Hora Rubra.
Então é isso aí. Daqui a 14 dias voltamos com mais um Hora Rubra. Um abraço no coração de cada um de vocês e tchau, tchau.